Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para verificar o desenvolvimento dessa reta final de safra de milho lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Daniel Latorraca, ele que é superintendente do IMEA, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Daniel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas, os amigos produtores. É sempre bom participar com vocês aqui para atualizar o mercado sobre as nossas informações e o que acontece aqui no nosso estado também.
Daniel, a colheita já praticamente encerrada aí no estado, como é que foram esses trabalhos? O produtor teve boas condições de colheita, os trabalhos andaram dentro do previsto? O que a gente pode resumir desse andamento de colheita aí no estado do Mato Grosso?
Na semana passada, na sexta-feira, atingimos um pouco mais de 98% da área já colhida, né? A gente observou um ritmo de colheita, o que já era esperado para o período, né? A gente já tinha semeado um pouquinho depois, uma semana e meia depois, né? A gente tinha começo do começo do plantio da safra passada, por conta do plantio da soja que atrasou, e a gente já tinha essa expectativa, então, de andar um pouco mais até esse meado de agosto, né? Então, essa semana, na próxima semana, deve se encerrar a colheita aqui no estado, na região nordeste, né? A região leste do Vale do Araguaia, que é onde se planta mais tarde também. Então, tendo essa perspectiva, tudo dentro do normal. O que mudou, na verdade, de lá para cá foi uma perspectiva de melhora, né? Que a gente teve dentro das lavouras do estado. A produtividade melhorou um pouquinho, né? No último relatório que a gente soltou de safra, a gente atualizou a produtividade para 67 sacos, e isso fez então com a produção atingisse 33,5 milhões de toneladas, e agora a gente deve fazer, agora no final da colheita, uma última estimativa de safra para consolidar todos esses números.
E como é que foi o desenvolvimento dessa safra desde o começo? O produtor teve um ano tranquilo no desenvolvimento, até aumentando aí as perspectivas de produtividade do IMEA?
Essa safra ela começou com otimismo, né? Pelo bom momento que viveu a última safra, tanto em produção quanto em preço, né? A gente atingiu uma produtividade bastante elevada o ano passado, mais de 110 sacos. E o preço também foi bastante remunerador, então o produtor colocou mais áreas de segunda safra de milho aqui no estado, né? Foi um aumento de 6,5% de uma safra para outra em área, atingiu 5,2 milhões de hectares, né? Havia uma preocupação, obviamente, com a produtividade esse ano pelo avançar do plantio fora da janela, né? Que ocorreu esse ano, mais do que o ano passado, mas no final do dia a gente viu que esse desenvolvimento ocorreu bem na maioria das regiões. Tivemos regiões, sim, que tiveram o corte da chuva um pouco mais cedo, né? Que prejudicou no final. Alguns municípios da região sudeste, outros da região oeste, que não colheram muito bem, né? Mas quando a gente olha no cenário geral do estado, como eu falei, a gente até revisou, na verdade, a produtividade um pouco para cima, mas ela ficou ainda abaixo dos 110 sacos que a gente colheu o ano passado, né? Então, por isso que a gente tem quase que uma produção parecida, porque esse aumento de área, obviamente, compensou essa queda na produtividade.
E aí, Daniel, falando da sanidade das lavouras, a gente conversando, né, com os produtores de diversas regiões, a gente nota que esse ano teve uma pressão bastante alta de cigarrinha em algumas regiões. Que análise o IMEA faz da sanidade das lavouras nessa segunda safra de 2020?
A gente vem acompanhando isso, né? Hoje nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam para a produtividade, né? A questão de clima, a questão de pressão ou alerta para alguma praga, né? Nesse sentido, nós temos uma cooperação muito interessante com a ProSoja atualmente, né? Que é o projeto Aproclima, que temos auxiliado muito nessas nossas atualizações e acompanhamento da lavoura. E então isso tudo, né, Guilherme, para a gente aqui do IMEA, né, isso se torna, vamos dizer assim, o desafio e vamos dizer assim, insights para que a produtividade cresça ou mantenha neutra ou diminua, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que ocorreu, na verdade, não só a questão da cigarrinha, mas também a preocupação de alguns produtores com uma estiagem que ocorreu, né, uma uma pausa da chuva que ocorreu, né, em algumas regiões também em relação ao clima. A gente reduziu a produtividade no meio desse caminho, né, por isso que eu estou falando que a novidade foi esse aumento da produtividade. E agora, no final, com a colheita, com o grão já colhido, né, já nas máquinas, a gente sabendo os volumes, a gente viu que essa pressão, não só sanitária, mas também de clima, ela não foi tão grande como a gente esperava lá, por exemplo, em maio e junho.
E aí, agora falando das negociações, a gente vem acompanhando, né, o volume bastante alto de vendas antecipadas nessa safra. O último número do EMEA apontando aí 90% já negociado. E agora um produtor um pouco mais afastado do mercado, aguardando para negociar esse restante lá na frente. É por aí, né, Daniel?
É, como eu falei, né, no início, esse otimismo lá no, em dezembro, em novembro do ano passado, né, ele se converteu em comercialização antecipada, né? Eu acho que o principal número desse otimismo foi esse grande avanço que eu vi ocorrendo já lá em julho ainda do ano passado com a comercialização dessa safra que a gente está colhendo agora, né? A gente chegou agora no mês de junho com mais de 80% já vendido desse milho, né? Isso não é uma coisa, vamos dizer assim, que acontece todo ano, é uma coisa extremamente diferenciada, né? E a gente teve só um ano, acho que com esse percentual de 80%, mas que na verdade foi um ano que a gente teve que corrigir depois pela quebra de safra que teve. Eu acho que, se não me engano, foi na safra 15 e 16. Mas a gente nunca tinha chegado na colheita com tanto milho comercializado assim como a gente comercializou esse ano. Um pouco diferente, obviamente, que 2016, porque lá em junho nós já sabíamos que iríamos colher, né? Ou principalmente a maioria dos produtores já saberia ter um volume já seguro, né? De segurança que ele poderia vender essa safra. Então, essa comercialização antecipada ela ajudou bastante, né? A que o preço não caísse agora na colheita. A gente observou assim leves quedas no início de julho e agora em agosto já se recuperando numa forte tendência de alta no preço, né? Pela essa falta de disponibilidade, né? Então, por mais que a gente tenha colhido mais, um pouquinho mais do que o ano passado, né? O preço ele não perdeu a sua firmeza, na verdade ele voltou na sua tendência de alta, consolidando, na verdade assim, corroborando com o número que a gente já estava antecipando para o mercado lá em maio, em junho, né? Que já estava boa parte dessa safra vendida. Então é isso que a gente está vendo agora, né? A safra 19 e 20 praticamente vendida, e os negócios realmente que estão mais aquecidos é para a próxima safra, né? O produtor já preocupado aí, já fechando também os fertilizantes. Aquele otimismo que eu citei no em julho do ano passado, ele se mantém para esse ano, porque a maioria dos produtores colheram bem então de novo e vão vender bem também as suas safras, né? Não tão, não, não, não no mesmo patamar, talvez, que o preço já esteja agora, né? Porque alguns produtores de milho ali da região Médio Norte, venderam as suas produções a 20, 22, R$ 23, por entender no ano passado que eram bons preços, né? E agora nós estamos no patamar de R$ 30, de R$ 33, né? Então, que é o que vai possibilitar novamente, né, uma comercialização acelerada para a próxima safra, que já está em 45%, né, a safra que vai ser plantada só em janeiro do ano que vem.
E aí, pelo que vocês observam do mercado, essa tendência de alta de sustentação nas cotações deve ficar presente daqui para frente? A gente deve manter essas cotações aquecidas, mesmo agora com o término da colheita e o avançar de virada do ano, deve seguir nesse patamar?
O que eu tenho dito é o seguinte, né? Nós temos, agora nesse segundo semestre, nós temos dois fatores aí que podem influenciar bastante esse mercado de milho, principalmente o mercado internacional, que é a safra americana, né? Então, a safra americana está se desenvolvendo, está chegando, né? Em outubro ela deve botar um volume aí considerável no mercado internacional, e a gente tem que acompanhar, obviamente, toda essa pressão, obviamente, de oferta que vai ocorrer a partir. Mas internamente, aqui no Brasil, né, voltando para a nossa realidade, o cenário ainda é, vamos dizer assim, de grande pressão de demanda, né? A gente tem o mercado das carnes se recuperando muito bem, né, e vindo fazer as suas compras aqui em Mato Grosso. Nós também temos o cenário do etanol de milho, né, que também aqui em Mato Grosso, depois do susto, vamos dizer assim, das primeiros dias de quarentena do coronavírus, agora volta a se estabilizar e também vamos dizer assim, a realizar o que já estava planejado para esse ano, a abertura de novas plantas e, enfim, e a compra do milho, obviamente, necessariamente para produzir esse etanol. E nós temos as exportações. Como eu falei, para mim, que a exportação, inclusive, que representa 60%, 63% do destino da nossa produção, para mim ela que está mais aberta. Se a gente olhar no momento agora, não há nenhum motivo, né, de pressão de queda no preço, né, porque nós temos um mercado interno bastante pressionado e as exportações bastante adiantadas, como a gente está conversando aqui, 90% do milho já está vendido. Esses 10%, né, até a gente está relatando no nosso boletim, o produtor está, obviamente, esperando aí para ver a melhor situação para vender esse milho, já pagou os custos. Agora é a hora de olhar para o mercado, né, e ver os melhores momentos, principalmente aquele que tem armazém, né? A gente sempre cita isso porque não são todos os produtores que têm essa possibilidade de segurar o milho por muito tempo por não ter a própria estrutura. Mas aqueles que têm armazém, não tenho dúvidas que. E tem o silo bolsa também, né? Que tem uma alternativa no caso do milho. Mas aqueles que têm armazém potencialmente devem esperar os momentos do mercado. Como eu falei, né, Guilherme? Eu acho que agora no momento, ao que me parece, o mercado mais aquecível é para a safra que vem, né? Devido a essa baixa disponibilidade do milho que a gente tem aqui no mercado interno.
E aí, com esse cenário positivo de preços, as vendas já adiantadas para a próxima safra, como é que está a projeção para essa segunda safra do ano que vem? A gente deve ter mais um aumento de área cultivada aí no estado?
A gente vai começar a levantar essas informações. Agora é um pouco cedo, né, para dizer. A gente não tem, eu estou dizendo é um pouco cedo, falo no sentido metodológico, né, do que a gente opera aqui no IMEA. A gente não tem ainda um número para a próxima safra, mas muito em breve a gente vai ter. A gente espera, na verdade, a gente consolidar, né, todos os números dessa safra 19 e 20, que, como a gente estava conversando, talvez até no final desse mês a gente esteja tudo toda comercial toda consolidada, né? E aí a gente começa a fazer aqui o nosso levantamento de áreas por mais satélite, enfim, todos os nossos processos. E a partir daí, quando a gente tiver esse embasamento e a pesquisa com produtores rurais também, quando tivermos esses números todos, aí a gente parte para atualizar e começar a divulgar aí os números da safra 2021, tá? Então, a gente já tem um número para soja, né? Que aí a gente já tem divulgado no mercado, né? Uma área de 10,2 milhões de hectares, né? Um crescimento aí de mais de 2% novamente na área de soja. E eu imagino que no milho a gente deve ter também um acréscimo de área por todo, obviamente, o contexto que a gente está vivendo agora. Agora, quantos a gente ainda não conseguiu levantar?
Daniel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender esse cenário de reta final de safra aí no estado. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu vejo que tanto no milho quanto na soja, né, a gente, como eu falei, os mercados mais aquecidos hoje que ocorrem no Mato Grosso são para a próxima safra. O produtor, ele, eu acho que vem aprendendo, né, com as lições dos últimos anos e vem travando seus cursos, fazendo os hedges. Eu acho que esse é um bom momento para a agricultura, né, e toda essa questão do Covid, do corona, realmente aumenta a pressão aí em relação aos alimentos. Então, com isso, o produtor deve ter, sim, boas perspectivas para o próximo ano, principalmente, né? E a gente espera que eles cada vez mais evoluam aí, não só nessa questão da gestão de risco, mas também na gestão financeira aí, que é uma parte muito interessante e importante também da lavoura, né? Ou seja, de fazer a agricultura. Então, espero que todos estejam pegando bons créditos e que a gente faça uma boa safra também.
Daniel, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme.
Daniel Latorraca, ele que é superintendente do IMEA, conversou com a gente para traçar o um panorama dessa reta final de safra de milho lá no estado do Mato Grosso. Segundo Daniel e os dados do último boletim do IMEA, mais de 98% das lavouras já colhidas nesse momento, restando ali apenas menos de 2% para finalizar os trabalhos e uma revisão para cima da produtividade média lá no estado, que era esperada mais baixa, mesmo assim um patamar inferior à safra passada, mas na hora da gente analisar o volume produzido total, aí patamares bastante similares, já que a área teve um acréscimo significativo nessa safra lá no estado do Mato Grosso. Daniel também destacando as negociações muito avançadas para essa safra, já mais de 90% negociadas, e aquela parte restante, o produtor nesse momento aguardando, armazenando, esperando o desenvolvimento do mercado, já que ele já vendeu boa parte dessa produção, já está bastante capitalizado. Daniel destacando que nesse momento o mercado mais aquecido é o mercado da próxima safra, safra 2021, já com praticamente 40% dessa próxima produção estimada já negociada, produtores buscando boas oportunidades de negócios. Inclusive, a expectativa do Daniel é que a área cultivada com milho no próximo ano possa voltar a crescer, já que o produtor segue bastante animado e segue estimulado pelo mercado e pelos preços que continuam subindo, mesmo com o avanço da colheita lá no estado do Mato Grosso. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.